O Instituto de Medicina Tropical, em colaboração com outras instituições, publicou artigo recentemente na revista Science sobre a febre amarela, que matou quase 700 pessoas entre dezembro de 2016 e março deste ano. Epidemia no Brasil é a maior em décadas e estudo sobre essa mais recente, né, descoberta de forma de transmissão do vírus no país, ressalta a necessidade de monitorar o risco de restabelecimento da transmissão urbana da doença nas Américas. E foi usado um conjunto de abordagens epidemiológicas, espaciais, genômicas, para caracterizar a transmissão do vírus. Os resultados estabelecem uma estrutura para monitorar a transmissão do vírus em tempo real, que contribuirá para uma estratégia global para eliminar ou controlar epidemias futuras. E eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Esther Cerdeira Sabino. A professora Esther Sabino, que é diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP. Como vai, professora? Bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação mais uma vez e participar aqui do Jornal da USP sobre este tema que abordamos em diversos aspectos. Já ouvimos vários especialistas, epidemiologistas, e nós gostaríamos de entender, então, este artigo que ganhou bastante destaque, foi publicado recentemente na Science, e trata dessa questão e faz uma análise bastante abrangente deste surto e desta epidemia que começou um pouco antes de dezembro de 2016, quer dizer, os casos se avolumaram a partir de dezembro de 2016, e como é que foi que se deu esta, ou vem se dando, agora está numa outra fase, mas vem se dando essa epidemia aqui no Brasil?
Esse trabalho que foi publicado, ele é um trabalho de um grupo que está colaborando há muito tempo. Eu acho que isso é importante começar falando, que esse tipo de pesquisa com publicação na Science, ele é resposta a essa... É uma colaboração longa, ela não aparece de uma hora para outra, a capacidade de a gente poder trazer essas novas ferramentas. Na verdade, nós começamos um pouco antes com uma epidemia de dengue, com esse grupo de Oxford, e expandiu com o projeto Zebra durante a epidemia de Zika. Então, a infraestrutura, mais ou menos, de pesquisa estava montada quando chegou a febre amarela. Uhum. Então, o projeto... Ele tenta aproveitar tudo isso e analisar a sequência dos vírus coletados durante a epidemia para poder entender melhor a rota e como essa transmissão está acontecendo.
O professor Esther começou em que ano exatamente?
Nós começamos a colaboração desde 2014, com amostras de dengue de uma epidemia, da epidemia de 2012. Foi assim que a gente fez o primeiro contato com esse grupo de Oxford. Uhum.
Bom, aí veio a epidemia de febre amarela, esta mais recentemente.
E o que é interessante desse projeto é que a questão fundamental para a febre amarela é entender se ela está se urbanizando. E usando os dados de sequência, é possível ter uma clareza de como o vírus está evoluindo e de onde está vindo, como as pessoas estão se infectando.
Uhum. E como é que exatamente ela começou? Ela é uma epidemia do vírus silvestre. Então a gente podia explicar um pouquinho, relembrar esse processo, né? Como é que ela começa ali com que tipo de mosquito, via silvestre, começa primeiro em macacos, depois para seres humanos.
Então, Na floresta amazônica, ela é endêmica entre os animais.
Sim.
Então, ela está sempre lá, guardada. E alguma, quer dizer, naquela região que estava acontecendo até então, que a cada alguns anos, 8, 10 anos, você via essas epidemias acontecendo em macacos mais longe daquela região. E isso começa, por exemplo, se você está numa região que os macacos começam a adoecer, que se infectam, de alguma forma o vírus saiu daquela região norte. E o nosso estudo mostra que o vírus atual também veio da região norte. Ele infecta alguns macacos, eles morriam, e às vezes transmitiam para os humanos perto que estão de alguma forma ligados às florestas. É esse, normalmente, como a gente estava vendo as epidemias irem acontecendo no Brasil. Isso se chama transmissão silvestre.
Uhum.
Então, você não tem como dengue uma epidemia que passa de homem mosquito para homem. Então, nesse caso, é macaco, mosquito, homem. Essa é a forma de transmissão do mosquito. É, mas é lógico que pode sempre, como o Aedes é um mosquito que pode se infectar, ele pode sempre, a gente pode, com um grande número de casos, acontecer de ter essa transmissão. Então, vocês vendo as sequências e comparando as sequências humanas e de macacos, você pode saber como que isso está acontecendo. É, basicamente, então hoje nós temos, o estudo mostrou que continua sendo uma transmissão silvestre.
Chegou no Cerrado Mineiro, que foi uma área bastante afetada pela epidemia, e foi caminhando.
Então, foi caminhando entre os macacos. Então, o que está acontecendo de diferente é que ela é uma epidemia muito maior nos animais. Então, ela está pegando um número muito maior e chegando em regiões que antes não tinham tido esses casos, os animais não tinham se infectado por muitas décadas, aqui em São Paulo. E é isso que afeta, porque chegou numa região em que as pessoas não estavam vacinadas.
Uhum.
Então, na região Amazônia, já se sabe, tem sempre casos, todo mundo é vacinado. Aqui não, você tinha um grande número de pessoas que nunca tinham sido vacinadas antes.
É, justamente.
E uma grande expansão rapidamente entre os animais.
Uhum.
Então, facilita que qualquer pessoa entrando dentro da mata. E hoje, se alguém olhar a cidade de São Paulo, vai perceber que tem toda uma floresta ao redor da cidade. Então, muita gente vivendo muito próximo da floresta.
Essa é muito a preocupação,
fácil
você...
né? Esse é o problema.
Muito bem, esse é o caminho da silvestre. E a preocupação é chegar à área urbana. Está muito próximo, bem, mas aí com que velocidade isso aconteceu? Porque aí eu queria entender um pouquinho os parâmetros deste estudo que, como eu destaquei logo na abertura, misturou as abordagens, né, da epidemia, espaciais, genômicas, para caracterizar essa forma, esse caminho da transmissão do vírus silvestre para regiões muito próximas. Então, com que velocidade isso se deu? Porque é para a gente projetar qual é o risco. A grande preocupação é chegar na área, chegar nas grandes regiões. Você não pode vacinar
não, já
toda...
Chegou,
já
né?
chegou, é.
Já
mas...
chegou nas regiões. Acho que a velocidade era para entender. E antes mesmo de sair o nosso trabalho, teve um trabalho muito bom da SUSEM, que ainda não foi publicado, mas que eles já viram essa taxa de transmissão, acho que foi bem divulgado. E eles usaram esses mapas já para vacinar todo mundo.
Uhum.
Então, eu acho que isso foi muito assim, às vezes a pessoa está trabalhando tão rápido na própria resposta, e eu acho que dessa vez a resposta foi muito interessante, que foi feita para a vacina, que foi mapear as regiões e como tinham que vacinar muitas pessoas ao mesmo, rapidamente, eles priorizaram exatamente pelos mapas que fizeram usando ferramentas de velocidade, de como, na verdade, eles vão vendo onde os macacos vão morrendo e colocando... os dados vão chegando de onde está e você consegue fazer um mapa da velocidade que está distribuindo.
Tentando se antecipar, né, a esse caminho e vacinando a população.
E foi o que aconteceu.
Foi o que aconteceu.
Entendeu? As pessoas acham, mas teve ainda muito caso, mas era muitas pessoas para vacinar. Você tem que chegar até 100% para você realmente não... Teve áreas que já sabia que tinha muitos macacos, que ia ter epidemia naquela região e que eles... que as pessoas estariam mais expostas e foram vacinadas. O que aconteceu é que a gente não chegou no 100%. E atualmente esse é um problema porque a população está com medo de vacinar, mas deveria vacinar, porque é uma doença muito letal e os efeitos colaterais existem, mas infinitamente menor do que a doença em si. E hoje, diferente do que a gente estava numa situação anterior, nós estamos com o vírus circulando na região. Então,
as pessoas se esquecem disso. A febre amarela continua aí. Ela está aí, né?
Ela
a transmissão
continua,
está
gente.
Aí.
E foi para o litoral. Então, as pessoas têm contato, vão passar suas férias agora no litoral. É importante que vacinem, entendeu?
Uhum.
Porque já chegou. Hoje nós não estamos mais numa questão da velocidade. Isso foi feito durante ou até um pouco antes dessa epidemia acontecer aqui no estado de São Paulo, e essas rotas foram pensadas. Agora, nós estamos numa situação que é como é a Amazônia, que isso entra e talvez a gente não sabe se vai ficar crônico, se esse vírus vai ficar circulando, como fica na Amazônia.
E se tornar
porque
também endêmica, né?
Na área, endêmica na área silvestre.
Justo.
E aqui pode ser que fique endêmico na nossa área silvestre. Então, se ficar, a gente tem, é um problema que vai continuar.
E aí vai ter que ter um controle dessa doença muito grande.
As pessoas vão ter que vacinar como é na região norte.
E
nós não sabemos isso ainda. Está indicada a vacinação universal.
Professora Esther, agora a questão é, então, com esse estudo, com o que já se conhece, né, foi possível, portanto, como a senhora está explicando, vacinar as pessoas, quer dizer, o risco era muito maior, nós teríamos muito mais casos se não tivesse sido acompanhado, feito esse estudo para traçar o caminho desse, do vírus e, portanto, ir protegendo a população. Agora, o que é que nesse sentido, já o que se conhece, o que se estudou, os resultados, eles podem, eles formam uma estrutura para monitorar essa transmissão e montar estratégias para epidemias futuras? Quer dizer, um pouco como é que esses estudos podem contribuir para o futuro?
Então, eu acho que a ligação da academia, da universidade, com os institutos de pesquisa, eu acho que esses estudos facilitam essa interação. Então, primeiro assim, para não tirar o mérito das pessoas da secretaria, isso tudo que eu falei precedeu o nosso estudo. Já existia um grupo forte fazendo esses mapas e trabalhando nessa vacinação. O que a gente está mostrando aqui é que a gente pode adicionar ferramentas e facilitar esse processo. E nós já estamos fazendo isso, quer dizer, cada vez mais. Esse estudo já é uma colaboração com o Instituto de Adolfo Lutz. Nós temos agora os dados de São Paulo, que devem sair em breve, do sequenciamento das cepas de São Paulo, porque esse estudo é mais voltado à epidemia que aconteceu em Minas Gerais. E nós entramos com as primeiras amostras de São Paulo. E eu acho que o que é mais importante é isso, esses projetos conjuntos acabam fortalecendo o grupo e vendo a necessidade de trabalhar junto quando uma epidemia desse tipo acontece. Eu acho que o que a gente está fazendo agora é trabalhar para que a gente integre melhor as ideias e os projetos de pesquisa e que eles ajudem nesse controle. Mas, assim, eu acho importante que antes a gente teve todo esse grande trabalho da SUSEM e do Instituto Adolfo Lutz, que até precederam, e o grupo de vacinas da Secretaria da Saúde, que precedeu todo esse estudo em si. Eu acho que é importante
destacar, não é?
Destacar isso.
Muito bem, é um esforço conjunto, quer dizer. Né, isso é que é muito importante e aí a universidade cumpre o seu importante papel também. Muito bem. Eu conversei com a professora doutora Esther Cerdeira Sabino, que é diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o tema aqui para o ouvinte da Rádio USP, professora.
Muito obrigada.